para tudo que é lugar. Eu já coloquei, inclusive, no meu Facebook, na minha página do Facebook, a seguinte frase. Para mim, opinião de fakes, que são falsos perfis, de pessoas que não colocam fotos, de números que não se identificam, e o que o gato enterra, é tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. E eu acho que essas pessoas... E o povo tem que começar a ter percepção disso. Nós precisamos combater as má notícias. Nem sempre tem um programa como o nosso para trazer o outro lado da informação. Nesse exato momento, eu estou na linha com o prefeito de Rio Branco, Marcos Alexandre. Prefeito de Rio Branco, como todos já sabem, é pré-candidato a governo do estado, pré-candidato a governador, e vem sofrendo algumas acusações, algumas insanidades de fakes. O que é que são fakes? São perfis que não existem. Pessoas criam perfis, pessoas que têm como o seu carro-chefe a covardia para inventar conversas. O Marcos está com a gente aqui na linha. Muito bom dia, Marcos Alexandre. Bom dia, meu querido. Tudo bem? Muito bom dia para você.
Bom dia a todos os ouvintes, amigos e amigas aí de Serra Madureira. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez, Sorriso.
Ô Marcos, como é que está essa história desses fakes, dessas informações, dizendo que você vai ser preso pela Polícia Federal, que você vai desistir da... Como é que está isso aí, meu querido?
Sorriso, eu acho que você resumiu bem essa questão da fake news. Inclusive, recentemente, até o Fantástico fez uma matéria de quase 15 minutos simulando uma ação conjunta de um grupo sobre uma notícia e fazendo com que essa notícia chegasse em todos os lugares do Brasil, né? E o próprio presidente do Tribunal Superior Eleitoral disse que uma das prioridades desse ano é combater a fake news, principalmente vinda de mídias sociais. Aqui em Rio Branco e nos blogs, nós estamos aí desde quinta-feira da semana passada com essas notícias, né? Eu aproveitei, eu fui a Brasília tratar de aprovação de projetos importantes no Calha Norte, no FNDE, projetos aqui fundamentais para a nossa cidade, e fui, procurei o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que é a instância, né, aqui vinculada à questão da justiça, protocolei um alerta, uma preocupação e um pedido de providências em relação a essas matérias, que inclusive, Sorriso, elas, para ter o mínimo de credibilidade, elas ainda atacam, envolvem instituições como a Polícia Federal, dizendo que tem agente vazando informação, o que em tese é crime. Então, com muita tranquilidade, voluntariamente procurei e aproveitei nesse documento onde eu peço providências e reiterei a minha abertura total ao meu sigilo bancário, fiscal, telefônico, de mídia social, de e-mail, tudo. Toda a minha vida está à disposição dos órgãos de controle, das instituições. Para que não paira nenhuma dúvida, sabe, Sorriso?
Sim,
agora,
sim.
A gente lamenta muito que... não o fato de ocorrer a fake news, porque eu acho que a fake news hoje é o boato de ontem, transformado em mídia, né?
Uhum, certo, certo.
Mas o fato de algumas pessoas darem credibilidade a essas situações, né?
Agora, meu amigo, quem deve não iria colocar à disposição as contas, o sigilo bancário, não é, meu irmão?
É isso que eu digo, falei com a minha família, que eu fui muito tranquilo abrir todo o sigilo, porque quem está na vida pública, eu penso assim, o Sorriso, não tem mais sigilo. A partir do momento que você se dispõe a estar ocupando, a partir do desejo do povo, da vontade de Deus, um cargo público, você não tem mais sigilo sobre sua vida, sobre bem, sobre nada. E eu tenho uma vida muito simples, humilde, as pessoas de Rio Branco me conhecem. O que eu gosto de fazer é trabalhar, falar sempre a verdade. Agora, a gente também não pode deixar essas situações acontecerem sem o contraponto, Sorriso, porque uma mentira contada muitas vezes, acaba virando verdade, né?
Bom, é o seguinte, agora, mudando um pouquinho, graças ainda bem que você entrou, que a gente entrou em contato com você, o prefeito nos recebeu muito bem aí, para falar sobre essas questões. Não tem nada pior, e eu falo para você porque a gente já passou por isso também, não tem nada pior do que a notícia falsa, que tenta denegrir a sua imagem, né? Tenta colocar, inclusive, a família, que é a base de tudo, né? Contra você, tenta expor a família, esposa, filhos, Não tem nada pior do que isso. E eu acho que a gente combate a má informação, ou fake news, aos covardes, com trabalho. Isso você vem fazendo com muita excelência na capital, porque eu sempre estou na capital e tenho acompanhado. Agora, quando é que você se afasta, Marcos, para essa pré-candidatura?
A lei coloca uma data limite de 7 de abril para quem for concorrer a cargo executivo, que é ordenador de despesa, e vale para prefeitos, secretários, quem tiver ordenando despesa tem que se afastar até o dia 7 de abril. Então, eu vou cumprir até essa data, que é a data prevista pela lei, a minha missão. Uhum. Estou fazendo isso todos os dias. Então, a partir do dia 7 de abril, aí, então, nós estamos oficialmente desvinculados e, conforme a lei, podendo cumprir agendas, né, do que a lei chama de pré-candidatura. Porque candidatura mesmo só é ocorrida quando é homologada após as convenções partidárias.
Uhum.
Mas, a partir do dia 7 de abril, é quando a gente tem, então, o afastamento. E aí, que nem diz o outro Sorriso, é pé na estrada, né?
Sebo nas canelas, né?
Sebo nas canelas.
O Marcos Alexandre está otimista. O Marcos Alexandre vai visitar os municípios. Como é que vai ser esse cronograma?
Nós estamos já com um calendário, Sorriso. Devemos passar, já a partir dessa data, visitar todos os municípios do nosso estado, começando região toda do Vale do Acre, passando em Serra Madre. Eu quero passar, mas não é passar correndo, viu, Sorriso?
Certo, claro.
As pessoas já me conhecem, eu vou dormir no município, eu vou conversar, eu vou andar, eu vou ao mercado, eu vou andar nas ruas, como a gente fez aqui em 2012, na primeira campanha. Vamos fazer isso com humildade, olhar no olho. Eu não quero andar em carrão porque não sou assim, não quero andar em comitivo porque também não sou assim.
Uhum.
Eu vou, com simplicidade, conversar com as pessoas, ouvir as opiniões. A gente tem muito a aprender, acho que todo dia a gente aprende um pouquinho.
Com certeza.
E levar um pouco dessa esperança, do aprendizado, desses anos todos aqui de trabalho, e ouvir o que são os anseios da população. Então, nós vamos fazer um percorrido de abril, maio e junho. Eu devo retornar aqui para Rio Branco já perto das convenções. Então, esses dois meses serão dedicados à visita a todos os municípios.
Tá certo. E os parceiros daqui de Sena, estão firme e forte aí, Marcos?
Olha, o Sorriso, tu sabe, em relação à Sena Madureira, é um município que a Frente Popular vem perdendo eleições, né? Eu prefiro sempre tratar com a sinceridade e a verdade do que escondê-las, né? Eu estive aí em Sena, conversei com os companheiros, tem muitos amigos que moram em Sena Madureira. Acho que a gente precisa ter um gesto de humildade, reconhecer que nós precisamos começar de novo, conversar com as pessoas, né? Ter um diálogo franco. Nós não temos que vir com receita pronta de Rio Branco, como já tentaram fazer. Nós vamos precisar se mexer, sabe, Sorriso? Então, em relação à Sena Madureira, a minha expectativa é de poder fazer um diálogo com a população e conversar com os parceiros. Às vezes tem parceiro que já não está tão perto, que já não está nem acreditando, né, no projeto, por um motivo ou outro, por uma expectativa que não foi atendida, ou até mesmo por uma injustiça que sofreu. Eu estou começando os errados, sabe? Estou dizendo para as pessoas que a gente vai começar um novo ciclo. A gente está levando uma esperança de começar um trabalho, porque cada um é de um jeito, né? Mesmo que a gente saiba que vai ser uma eleição muito disputada, mas eu espero que Sena Madureira me dê a oportunidade, a população, de me apresentar, de conversar, levar as minhas ideias, para a gente poder dialogar direto com a população e contar com o maior número de lideranças. Eu sei que a oposição tem uma presença forte e eu respeito isso. Eu vou fazer a minha parte, viu, Sorriso? Andar, conversar com as pessoas e tentar o maior número de apoio possível.
E é dessa forma que se constrói, é por aí que começa, com o primeiro tijolo, né? E aí, consecutivamente, os outros. Marcos Alexandre, prefeito de Rio Branco, nessa conversa com a gente, nos atendeu, está em Brasília nesse exato momento, mas tinha que falar ao povo de Sena Madureira das informações que vem saindo a respeito do seu nome, notoriamente por ser pré-candidato ao governo do estado. Eu quero te agradecer aqui, te desejar boa sorte, te desejar boa viagem, né, de retorno para o estado do Acre.
Eu já cheguei, viu, senhor? Já cheguei na madrugada.
Me perdoa. Eu achei que você ainda estava em Brasília. Você chegou na madrugada, já está em Rio Branco, então, né?
Já estamos trabalhando.
Ah, beleza. Marcos, eu quero que você termine aqui o nosso bate-papo deixando uma mensagem especial ao povo de Sena Madureira.
Eu quero só, Sorriso, agradecer. Eu tenho recebido amigos que têm vindo a Rio Branco, dizer da minha admiração, meu respeito pelo povo de Sena Madureira e a minha disposição ao trabalho. Acordo cedo, trabalho muito, colocarei toda a minha força de trabalho à disposição do povo do Acre. E a única coisa que eu peço é a oportunidade ao povo de Sena de poder apresentar, colocar as minhas ideias e a gente construir a esperança e o trabalho e a dedicação, um Acre cada vez melhor. Eu quero de coração agradecer você, os amigos todos, e dizer que a partir do dia 7, nós vamos estar com o pé na estrada, ouvindo, conversando, construindo essa candidatura que eu farei com toda humildade, mas com muita garra e determinação para trabalhar pelo nosso povo, viu? Muito obrigado, viu, Sorriso?
Obrigado, Marcos. Um abraço. Bom dia para você.
Bom dia a todos. Deus abençoe.
Amém.